Estamos apresentando Salão Verde.
A Agência Nacional de Águas, a ANA, acaba de lançar o Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas dos Rios Brasileiros. A intenção é padronizar a coleta e a análise das informações sobre a poluição dos rios, criando assim uma rede nacional de monitoramento. O programa só estará definitivamente implantado em 2015, após investimentos estimados em R$95 milhões.
Mas a ANA já disponibilizou na internet o Portal da Qualidade das Águas. Essa ferramenta consolida as informações que já estão disponíveis em mais de 3 mil estações de monitoramento espalhadas pelo país. O site oferece mapas e gráficos que mostram de forma bem clara como está a situação de determinado rio, quanto à qualidade da água e a capacidade de absorção de carga orgânica.
O endereço do Portal da Qualidade das Águas é pnqa.ana.gov.br, assim mesmo, sem o www. Repetindo, pnqa.ana.gov.br. O especialista em recursos hídricos da ANA, Paulo Libânio, dá um exemplo prático de como a população poderá usar o portal para enxergar nitidamente o impacto da atividade humana sobre a qualidade das águas.
Um exemplo que é bastante conhecido e que é possível o usuário do portal verificar é o Rio Tietê. Você pode acessar o visualizador de mapas e verificar que o Rio Tietê apresenta uma curva de degradação de qualidade à medida em que ele se aproxima da capital, São Paulo. E após passar pela capital, existe um processo de autodepuração, onde a qualidade das águas alcança níveis melhores à medida que o rio se afasta da região metropolitana de São Paulo.
Num primeiro diagnóstico da qualidade das águas dos rios brasileiros, o especialista da ANA afirma que o principal problema está mesmo nas regiões metropolitanas. A ocupação desordenada das cidades e a falta de saneamento básico permitem a chegada do esgoto aos rios e a consequente degradação ambiental.
O que nós verificamos e que o usuário também pode verificar acessando o portal da qualidade das águas é que o grande vilão do problema da qualidade das águas em muitas regiões do país ainda é o déficit de tratamento de esgotos. E o cidadão verificando esse problema poderá cobrar das autoridades investimentos para a reversão desses problemas.
E a ANA realmente espera contar com a população como aliada na solução desses problemas. Paulo Libânio acredita que as informações concretas contidas no portal vão servir como instrumento de conscientização das pessoas e, ao mesmo tempo, fazer com que elas cobrem soluções por parte das autoridades públicas.
Para a sociedade, na medida em que ela toma conhecimento dos problemas, ela pode cobrar e cobrar o agente público para que investimentos sejam realizados e que processos de poluição sejam revertidos após os investimentos. E para o agente público, tendo essas informações, ele vai poder agir de uma forma mais eficiente e priorizar investimentos nas áreas mais críticas.
Hoje, apenas 18 estados brasileiros fazem o monitoramento da qualidade das águas de seus rios. Além disso, não existem procedimentos padronizados de coleta e análise das informações. Segundo Paulo Libânio, o portal e o Programa Nacional vão facilitar a padronização dessas ações, a ampliação da rede de monitoramento e a formulação de políticas públicas para atacar problemas específicos.
São Paulo acaba de regulamentar a política estadual de mudanças climáticas. A lei estabelece como meta a redução de 20% da emissão de gases do efeito estufa até 2020, tendo por base o ano de 2005. A medida vale para todos os setores da economia e é 4 vezes mais rigorosa do que a definida no Protocolo de Quioto. Até o fim deste ano, São Paulo deve apresentar seu inventário de gases de efeito estufa, que vai servir de base para o cumprimento das metas, identificando as emissões de cada setor no estado.
No mesmo dia que foi assinada a regulamentação da política do clima, o secretário estadual do Meio Ambiente, Chico Graziano, lançou um programa de pagamento por serviços ambientais. No início, serão remunerados produtores rurais que protegerem as nascentes dentro de suas propriedades por um período de 5 anos. Batizado como Mina d'Água, o projeto contará com 3,5 milhões de reais que virão do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição, o FECOP.
Nas últimas semanas, um e-mail com fotos de passarinhos mortos circula pela internet e comove quem o recebe. A foto foi tirada em uma quadra comercial em Brasília. A morte das aves foi provocada pela colisão com um prédio espelhado. Infelizmente, esse tipo de acidente vem se tornando cada vez mais comum. Por isso, a gente resolveu reprisar hoje, no momento, o Eco, informações sobre o estudo que explica por que isso acontece e o que pode ser feito para evitar mais mortes.
Momento o Eco.
O O Brasil não tem números para o problema, mas nos Estados Unidos, cerca de 100 milhões de aves morrem todo ano em trombadas com prédios comerciais e residenciais. Um dos raros estudos feitos por aqui mostrou que, todo ano, mais de 100 animais de 20 espécies morrem nos choques com as fachadas espelhadas da Procuradoria-Geral da República, em Brasília. O órgão recebeu a análise da Universidade de Brasília em 2006, inclusive com sugestões para resolver o problema. Passados 3 anos, a Procuradoria não comentou o assunto e nem informou se algo foi feito para reduzir as mortes. As aves coletadas durante a pesquisa, no pátio da Procuradoria, apresentavam lesões como hemorragia cerebral ou de órgãos internos. O prédio foi projetado por Oscar Niemeyer e custou R$500 milhões. O estudo será publicado em breve em revista especializada. Miguel Marini, pesquisador da Universidade de Brasília, explica que durante o voo, as aves não conseguem distinguir entre o que é real e o que é reflexo, batendo de frente com as estruturas espelhadas. Na pesquisa, foram identificadas pombas, beija-flores, andorinhas, corujas, tesourinhas, gaviões e até aves que só existem no cerrado, como uma espécie de gralha e o papagaio galego. Esse último está provavelmente extinto em São Paulo e é considerado ameaçado em Minas Gerais. Miguel Marini também comentou que o número de mortes inicialmente não preocupa para a maioria das espécies, mas como os prédios duram dezenas de anos, os impactos podem ser graves. Segundo ele, condomínios e prédios próximos a parques nacionais e áreas verdes, como o bairro Noroeste e a Cidade Digital em Brasília, causarão a morte de aves que circulam para esses locais. Menos ricos em biodiversidade, países europeus e Estados Unidos criaram meios para reduzir a mortandade. Eles usam películas, afastam alimentadores e colam imagens de predadores nas janelas e também instalam telas de proteção. A mortandade de aves pode prejudicar a dispersão de sementes e a polinização, coisas muito úteis à perpetuação de florestas e à própria agricultura, além de tornar as manhãs mais silenciosas. Mais informações sobre este e muitos outros assuntos em www.oeco.com.br. Para o Salão Verde, Alden Borchert, de Brasília.
Momento Oeco, uma parceria Rádio Câmara e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
Pouco a pouco, as sacolas de pano, também conhecidas como ecobags, começam a substituir as sacolinhas plásticas. Mas um estudo recém-publicado nos Estados Unidos traz um alerta importante. É preciso estar atento à limpeza desses objetos.
Das 84 sacolas analisadas, metade estava contaminada por bactérias coliformes. Mas é importante destacar que apenas 3% dos usuários já haviam lavado suas sacolas reutilizáveis.
Então fica aí o alerta. Segundo os pesquisadores da Universidade do Arizona, é necessário lavar as ecobags toda semana. E para evitar a chamada contaminação cruzada, separe uma sacola só para transportar alimentos crus, outra para carnes e outra para os produtos secos. É recomendável também não transportar alimentos na mesma sacola usada para roupas e livros.
Os pesquisadores fazem questão de destacar a importância das sacolas reutilizáveis e reforçam que uma simples lavagem semanal é capaz de eliminar todas as bactérias presentes nos objetos.
Dica da semana.
Começa hoje, aqui em Brasília, o primeiro Fórum de Biodiversidade das Américas. O evento é promovido pela Rede Brasileira de Jardins Botânicos com o apoio do Congresso Nacional, do Parlamento do Mercosul, da Unesco e do Ministério do Meio Ambiente.
Até sexta-feira, o Fórum vai reunir órgãos públicos, ONGs e entidades da sociedade civil da América Latina na busca de soluções para os atuais problemas ambientais. Segundo o diretor executivo do Jardim Botânico de Brasília, Gianito Gentilini, a expectativa é de que o Fórum seja um catalisador de pequenas e grandes ideias aplicáveis ao dia a dia do cidadão.
Fazer essa uma comunicação muito intensa entre o setor científico, porque tem questões específicas a serem abordadas, como, por exemplo, a revisão da meta da Rede de Jardins Botânicos Brasileiros, mas com uma preocupação muito grande que a gente não perca a interface com a comunidade. Na verdade, são 4 pilares que a gente estruturou o evento: preservação, pesquisa e educação ambiental e de cultura, exatamente para reforçar a ideia da diversidade de culturas que o tema aborda.
2010 é o Ano Internacional da Biodiversidade e o Fórum também pretende fazer uma convocação a cada indivíduo para viabilizar soluções ambientais. Pensando nisso, os organizadores do evento lançaram a campanha O que você faz pelo planeta?
O interessado pode usar o e-mail biodiversidadedasamericas@gmail.com para enviar projetos ou informações sobre ações concretas relativas, por exemplo, à educação ambiental, à recuperação de áreas devastadas e ao reaproveitamento de lixo. Repetindo, o e-mail é o biodiversidadedasamericas@gmail.com.
Algumas das sugestões enviadas poderão fazer parte do Guia da Sustentabilidade, que será distribuído nos povoados, municípios e metrópoles latino-americanas. A secretária de Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Samira Crespo, explica que o foco do Fórum da Biodiversidade é o indivíduo.
É começar a trabalhar com os cidadãos brasileiros, com os lares brasileiros, com os indivíduos. Então eu acho que o que você faz pelo planeta é um chamamento muito direto e é bem possível que nós não só tenhamos uma mobilização virtuosa, mas que nós nos surpreendamos com a quantidade de iniciativas que hoje existem na sociedade brasileira e que às vezes não são valorizadas.
A extensa programação do Fórum da Biodiversidade das Américas vai se dividir entre o Museu da República, a Escola Fazendária, o Jardim Botânico e o Auditório do Interleges lá no Senado. Para conferir hora, local e temas das reuniões, palestras e outras atividades, basta entrar no site www.biodiversidadedasamericas.blogspot.com. www.biodiversidadedasamericas.blogspot.com.
E então, com informações sobre esse importante evento que começa hoje aqui em Brasília, a gente encerra esta edição que teve apresentação de Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos de Ricardo Coelho e a coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é o www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, mande um e-mail para a gente pelo salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.